Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Ralph Santos Oliveira, farmacêutico industrial pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em energia nuclear, doutorado em biotecnologia, pós-doutorado em radiofarmácia pela Universidade de Maryland, em Baltimore, nos Estados Unidos, professor de radiofarmácia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e analista da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Também integra a Comissão de Radiofarmácia do Conselho Federal de Farmácia. E nós vamos falar sobre radiofarmácia. Boa tarde, Dr. Ralph.
Boa tarde, Tereza. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer conversar com o senhor em nosso programa, viu?
Tá, obrigado a você. Prazer é todo meu.
Vou começar lhe perguntando o que é radiofarmácia, doutor.
Então, a radiofarmácia é um ramo da farmácia, tá, responsável pela produção e distribuição de medicamentos radioativos, tanto para terapia quanto para diagnóstico.
Certo. E como é que ela é empregada no diagnóstico de doenças, doutor? E quais as doenças?
Então, na verdade, a gama de doenças que ela é empregada é enorme, né? Você tem o emprego dos radiofármacos em oncologia, você tem emprego dos radiofármacos em neurologia, em psiquiatria, em cardiologia, né? Mas, mais notadamente, a gente tem, de fato, o emprego na oncologia, diagnóstico e terapia, tá? E cardiologia também vem despontando, já é uma especialidade que tem o uso consagrado dos radiofármacos.
Doutor, a radiofarmácia é usada também no tratamento de doenças, né? Então, como é que se dá o uso?
Então, na verdade, a gente faz a aplicação sempre em ambiente hospitalar, né? E ela, obviamente, você está trabalhando com radiofármaco que é um emissor de uma radiação que é forte o suficiente para levar a lesão, né, a morte celular de uma doença. A gente está, vou pegar basicamente o caso do câncer, então você vai botar um radioisótopo, tipo um rádio 223, um Yttrium-90, um Lutécio-177, e ele então emite uma radiação forte suficiente que mata aquela célula doente, levando então o paciente a uma sobrevida melhor e até um processo de cura.
E o senhor costuma dizer que a radiofarmácia é o lado feliz do uso da radiação ou energia nuclear. Por que que o senhor diz isso, doutor?
Então, exatamente, eu sempre digo essa frase porque, na verdade, a gente teve a apresentação da energia nuclear como um fato negativo, que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Mas o desdobramento disso levou, então, aos estudos primordiais do uso da radiação ionizante, não ionizante, mas principalmente da radiação ionizante, na medicina, né? E, basicamente, então, veio aí os radiofármacos, que são responsáveis por tratamentos e terapias inovadores e que são, em grande parte, a última linha de tratamento em doenças bastante complicadas, como o caso do câncer, onde você tem o radiofármaco como último tratamento para você dar, então, perspectiva e a possibilidade de cura para um paciente.
E quais são essas novidades, doutor?
Então, a gente tem aí o Xiformo, que é um radiofármaco à base de rádio 223, que vem mudando drasticamente a terapia do câncer de próstata, tá? Principalmente metastático. A gente tem terapia usando o Lutécio-177 para radiocinevertese. A gente também tem o uso do Yttrium-90, do Samário-153 para terapia do câncer metastático ósseo. Então, a gente tem uma pesquisa e uma aplicação de radiofármacos que vem crescendo, né, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, e isso vem melhorando gradativamente a qualidade de vida do paciente. O único problema e a minha crítica aqui no Brasil ainda, que é o que eu faço, é em relação à questão do acesso, né? No Brasil a gente ainda tem um acesso muito limitado à questão do uso de radiofármacos, tá? E coisa que no mundo isso já está sendo bypassado, superado de maneira rápida, né? No Brasil a gente ainda tem bastante entraves, mas de qualquer maneira a pesquisa e o desenvolvimento vem impulsionado pelo desenvolvimento mundial. Então a gente está update com o que o mundo vem fazendo.
Por que é difícil esse acesso? Ele é muito caro, esse tratamento por radiofármacos?
Então, na verdade, a gente tem dois empecilhos. Um tratamento é caro, né? O outro grande empecilho é que o Brasil ele ainda é muito dependente do fornecimento de matéria-prima do bloco americano e do bloco europeu. Isso dificulta muito, entendeu, a nossa disponibilidade, um ganho de quantidade, uma quantidade que atenda a demanda brasileira, entendeu? De maneira efetiva. E como a gente tem, então, uma produção que é limitada e uma dependência, a gente fica muito à mercê dos mercados internacionais. Então, a gente acaba tendo dificuldade na hora de fornecer. O outro grande problema é a questão do reembolso pelo Sistema Único de Saúde. O SUS hoje reembolsa muito poucos procedimentos utilizando radiofármacos, o que leva o pessoal, então, à rede privada. E aí a rede privada acaba botando um preço que não é fácil de você fazer uma prática com população de baixa renda, uma população de média renda, e isso acaba, então, elevando o custo global do tratamento com radiofármaco.
Quer dizer que mesmo com toda essa dificuldade, de qualquer forma, existe o tratamento através do SUS?
Exatamente, existe. É limitado, muitas das vezes está vinculado a hospitais que fazem pesquisa, mas existe, tá? Mas dizer que eu posso contar com o SUS para o tratamento com radiofármaco, sem um engano, eu estaria enganando a população, isso é complicado.
Doutor,
o tratamento ainda é pequeno.
Vamos dar exemplos assim, mais claros para que os nossos ouvintes possam entender a importância, né, do tratamento com radiofármacos. Por exemplo, eles têm mudado demais a situação dos pacientes. Né? Assim, o senhor vai me dizer se eu estou certo ou não. Antigamente, quando se falava em quimioterapia, era um tratamento muito agressivo. Hoje em dia, por causa dos radiofármacos, essa situação está melhorando para os pacientes de câncer. É isso?
É isso mesmo. Na verdade, o uso do radiofármaco, ele vem substituindo, em alguns casos, uma terapia quimioterápica mais agressiva, tá? Porque eu faço uma terapia coadjuvante, eu faço uma terapia concomitante com o uso do medicamento radioativo, e aí eu faço uma radioterapia localizada, certo? O que dá uma eficácia melhor na minha terapia. Então, eu consigo mudar drasticamente, tá, o quadro clínico de um paciente e um quadro clínico muito mais elevado. Um exemplo claro, se você pegar um paciente que tem um caso metastático ósseo, evidente de câncer de mama, de câncer de próstata, quando você faz então uma terapia com Samar ou com IT-90, você consegue aumentar a qualidade de vida desse paciente em 1-2 anos. Isso quer dizer o quê? Que é um paciente que ficaria acamado, ele passa a poder andar, a poder dirigir, a ter uma vida normal. Tá? Uhum. Vai levar a cura? Em alguns casos não leva a cura, mas eu dou dignidade para esse paciente até ele então chegar ao fim da sua jornada na Terra.
Isso falou aí o principal, né? É dignidade, porque às vezes o tratamento é tão sofrido, né? Que aí a família principalmente fica naquela dúvida, gente, mas está vivendo de uma forma, será que vale a pena ficar sofrendo do jeito que está? E aí, só mais um exemplo, seria, isso aí eu vou falar para o senhor do que eu estou percebendo, né? Tem um tratamento assim, que seria colocar uma cápsula, né, dentro, por baixo da pele, e aquela cápsula vai soltando ali o medicamento, sem que a pessoa precise ir todo dia. Existe esse, não é, doutor?
Existe. É o que a pessoa chama de semente de iodo, né? São umas sementes radioativas, não só de iodo, mas tem de índio, de irídio, tem de vários radioisótopos, mas são sementes que você faz o implante, então, cutâneo na pessoa, né, muito próximo do órgão que está sendo afetado, ela então vai liberando aquela radiação, certo? Suficiente para levar à morte daquele tumor. Né? Uhum. E aí o paciente, então, eu diminuo o tempo de internação, eu diminuo as idas desse paciente ao hospital, à clínica, e eu melhoro a qualidade de vida desse paciente. Então, é um medicamento que traz um valor agregado muito grande, entendeu?
Porque fica ali na pele, né, por baixo da pele, né, e está ali todo dia injetando um pouquinho de medicamento.
Exatamente.
Na pessoa. Isso é maravilhoso, né, para que a pessoa tenha uma vida mais tranquila, sem tanto sacrifício.
Exato, e não só,
né,
para o paciente, para a família também, porque muitos pacientes são idosos, e você poupa, né, o familiar de ter que faltar um emprego, de ter que faltar uma aula, faltar um trabalho, qualquer coisa desse tipo, vai ter que se deslocar para levar esse paciente, ele fica em casa. Então, e a questão de conforto, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. É claro que o tratamento ele tem que ser visto de forma holística, né? Porque você tem que pensar não só no paciente, que obviamente que é o alvo primário, mas você tem todo o arredor daquele paciente que também sofre com a doença. E você poupando esse paciente, você poupa toda a cadeia em torno desse paciente, né? E obviamente reduz custo para o hospital, porque é menos internação, é menos dias, é menos leito, é menos tudo.
Custo até para a própria família, né?
Obviamente, exatamente.
Tá certo. Doutor Ralf, foi um prazer conversar com o senhor. O senhor teria mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos ouvintes?
Não, estou satisfeito. Obrigado.
Eu agradeço muitíssimo. Espero conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Foi um prazer, né, cara? Muito obrigado.